Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
A escolha de um motociclo para as deslocações diárias pode ter na base uma opção de gosto, mas também por poder fazer uma deslocação com menos trânsito e eventualmente mais barata. Mas quando o tempo seco acaba e a chuva chega, há quem coloque a questão se é ou não uma opção viável ao carro. Vamos procurar respostas neste episódio.
Podcast Away.
Olá, Paulo Passarinho, coordenador editorial da Away. Paulo, podemos prescindir de um carro e ter apenas uma moto ou nem por isso?
Olá, Nuno. Bem, em primeiro lugar, tudo depende do teu estilo de vida, porque hoje em dia tu podes conduzir uma 125 com a carta de ligeiros e, portanto, é o primeiro acesso a uma moto, se podemos chamar dessa forma. Mas nós, a verdade é que temos que pensar nas exigências em termos da nossa vida familiar, porque, repara, hoje em dia, com a vida que nós temos, se tiveres que deixar, basta isto, se tiveres que deixar dois miúdos pequenos numa escola, já não podes levá-los de mota, e portanto logo aí elimina qualquer possibilidade de equacionares a mota na tua vida.
Não sei que tenha um sidecar.
E mesmo assim não será, não porque depois vai perder as outras vantagens que nós vamos falar, mas repara, claro que dito isto, se em família tiver outras opções, ou se as crianças já tiverem a minha idade suficiente para irem para a escola sem necessitarem desse apoio, ou então se um dos elementos do casal possa de facto fazer essas deslocações, um dos elementos do casal pode optar pela moto no dia-a-dia, e aí sim nós vamos ver que há algumas vantagens.
A escolha pela moto, para além do gosto, de gostar mais de andar de moto do que de automóvel, tem aqui outra tendência, que é eu procurar poupar algum dinheiro ou não, conseguir poupar também tempo na deslocação, nomeadamente, por exemplo, do trabalho para casa e de casa para o trabalho. Como é que conseguimos fazer essa medição? Entre a moto e carro, como é que eu consigo medir em termos de custos para eu conseguir fazer essas contas?
A primeira é imediatamente no preço de venda ao público de um carro ou de uma moto. Tu repara, com um pouco mais de 5, 6 mil euros tu tens uma boa moto, capaz de fazer quilómetros sem problemas, e um carro novo por esse valor não existe, portanto temos que falar em carros com o dobro ou o triplo deste valor, e mesmo um carro usado, tens motas, vamos imaginar, uma moto por 10 mil euros é uma excelente moto, e um carro por 10 mil euros pode não ser um excelente carro. E portanto logo aí esta é a primeira questão. Depois, descontando a parte do poderes ou não comprar, porque também podes comprar uma moto usada e poupares ainda mais dinheiro nesta equação, mas depois tens uma parte importante que é em termos de manutenção. Em termos de manutenção, a moto volta a ganhar, tem um custo de manutenção muito mais baixo, até porque tem muito menos elementos, não é, do que tem um automóvel, e portanto logo aí tem menos duas rodas, por exemplo, para dar aqui um exemplo prático, portanto se tiveste trocado pneus são menos dois. Eu sei que a conta não pode ser feita desta forma, mas para se perceba que de facto tem um custo de manutenção mais baixo. Também em termos de seguros, os seguros de moto em regra são mais baixos do que os seguros dos automóveis. E por último, ainda antes de chegarmos à parte dos consumos e do caráter prático, tens uma vantagem que eu acho que é neste momento importante também de referir, que tem a ver com as portagens. Se calhar a moto, como pesa infinitamente menos do que um automóvel, devia até ter um desconto maior, mas é o que é. A verdade é que tem um desconto de 30% se usarmos a Via Verde. É importante para quem faz autoestrada, por exemplo, todos os dias. E há muitas pessoas que nos estão a ouvir que fazem autoestrada todos os dias e, portanto, poderão aqui ter aqui um desconto importante.
E em termos de consumo, à partida também será menor, quer em termos de, quando falamos de combustão, quer em termos elétricos?
A oferta de motas elétricas em Portugal ainda é muito, muito fraca, é preciso dizê-lo com frontalidade. E, portanto, se fores fazer o comparativo entre uma moto elétrica e um carro elétrico, ambos são caros e, portanto, aqui a questão da eletricidade, ambos vão gastar relativamente menos do que em comparação com um carro de combustão. Mas agora vamos aqui, por exemplo, verificar apenas num caso de um carro de combustão versus uma moto sem ser elétrica. E aqui, uma vez mais, uma moto boa, vamos imaginar, abaixo de uma cilindrada de 750, isto para ficarmos aqui dentro dos valores que eu inicialmente referi, pode fazer facilmente consumos abaixo dos 4 litros aos 100. E isto é um valor importante dizer bem em voz alta, porque não tens praticamente carro nenhum que consiga fazer isto. Quer dizer, tens vários carros que isto é anunciado, mas também se fores ver aquilo que é anunciado pelos construtores de motas, tens alguns que até anunciam 2,5, imagina. Portanto, numa questão real, tu tens várias motas, consegues fazer consumos de 4, 4,5 e não consegues ter isso nos carros. Uma vez mais, e como tu referias muito bem, a não ser, claro, se fores comparar diretamente com um carro elétrico, mas o carro elétrico ganha a um carro de combustão na questão do dia-a-dia, portanto na questão do quilómetro, e obviamente que iria ganhar sempre também nessa questão em concreto do consumo diário. É uma moto.
Olha, em termos de conforto, à partida, e eu digo isto à partida porque depois cada caso é um caso e cada pessoa pensa da sua forma, mas à partida eu terei mais conforto no automóvel. À partida, não quer dizer que seja na realidade depois assim. Isto é, a teu ver, a verdade ou mentira? Há mais conforto no meio do que no outro meio de transporte?
Tu tiveste algum cuidado e eu também vou ter o mesmo, porque o conforto não é igual àquilo que nós pensamos como de conforto, não é igual para todos nós. E há motas que são extremamente confortáveis. Aliás, há motas que me arrisco a dizer que são muito mais confortáveis do que grande parte de alguns automóveis. Tem não só pela forma do próprio banco em si, como a forma como ela te permite também, lá está, ter essa sensação de conforto, que há pessoas que valorizam bastante. Aquilo que sim, que é importante dizer, é que o automóvel, na verdade, protege-nos com mais facilidade, por exemplo, das intempéries. E mesmo havendo excelentes casacos para andares de moto, casacos extremamente confortáveis e com uma boa forma até de poderes transpirar e andares com algum conforto, lá está, neste caso um conforto térmico, A verdade é que esse conforto térmico, por muito bom que possa ser nos casacos, não tem qualquer comparação com o conforto térmico de chegares dentro do carro, colocares aos 21 graus, aos 19 graus de ar-condicionado e, no limite, ires t-shirt mesmo estando a chover completamente cá fora. E, portanto, nesse aspecto, de facto, o conforto de um automóvel supera sempre o conforto de uma moto. Dito isto, já agora, e falávamos de motas que têm autênticos sofás e são, de facto, bastante confortáveis, hoje em dia tu já tens motas, inclusive, com bancos e até os punhos aquecidos. E, portanto, tu vais com alguma dose de conforto adicional. Continua, se chover, a cair em cima do teu capacete e do teu fato, como é óbvio, não é tão agradável do que se fores dentro de um automóvel, mas lá está. Não acho que seja a questão do conforto, como tu dizes aí muito bem, há pessoas que dão mais valor ou menos valor, mas não será por aí que um ou outro ganha assim, direto.
Já em termos de segurança, Paulo, assim à partida temos sempre a tendência de achar que andar de moto é menos seguro do que andar de carro, isso é verdade?
Bem, a primeira questão é que é verdade que estás mais exposto, isso é, não há dúvida, estás muito mais exposto, é o teu corpo que está ali e, portanto, o encosto ao carro do lado, se fores num carro, pode significar apenas chapa, o encosto no carro ao lado, se tu fores na moto, é o teu corpo e, portanto, logo aí sim, estás mais exposto e é de facto mais complicado. No carro tens não sei quantos airbags à tua volta, portanto, numa situação limite de acidente, é óbvio que no carro, com a quantidade de airbags hoje em dia, podes ter eventualmente um acidente onde absolutamente nada te acontece e à mesma velocidade, numa mesma circunstância com a moto, podes ter mais complicações porque exatamente quem vai ao chão é o teu corpo, apesar de já haver, inclusive, algumas motas que têm airbags, mas não o suficiente que te permita proteger o corpo. E, portanto, nesse aspecto, a segurança de um automóvel está claramente nessa questão acima das motas. Mas também é preciso dizer uma coisa, é que tu hoje em dia já tens motas inclusive com ABS, tens motas com controle de tração, são dois sistemas que te permitem, nomeadamente em termos de travagem, em termos de direção, poderes evitar alguns obstáculos. Há motas que curvam até inclusive melhor que carros, é preciso dizê-lo também, há motas que hoje em dia, até mesmo a travagem de muitas motas não se fica atrás de alguns carros. Portanto, aqui o que é que está de facto aqui a colocar o problema em cima da segurança é só esse, é o facto de o nosso corpo é o que está mais exposto e uma vez mais tens apenas duas rodas, ou seja, numa situação limite, uma viatura com quatro rodas permite um controle diferente para melhor do que uma viatura com duas rodas. Mas volto a frisar que não é a segurança, sim, aqui é uma questão, mas não é um problema. Porque, como digo, já há motas bastante seguras hoje em dia.
Tudo depende também do que tenha de orçamento para gastar, não é? Como tudo, é como um automóvel, não é?
E repare, e também a forma como conduzes, o cuidado com que conduzes, porque, na verdade, se isso é verdade num automóvel, numa moto, tens de ter mais esses cuidados, porque é o teu corpo que ali vai. Mas, dito isto, eu acho que não é um problema. Acho que é uma questão, acho que tens que ter isso em levar em linha de conta, temos de ter cuidado com essa situação. Mas não considero que seja um problema.
Mas no trânsito, Paulo, os motociclos são imbatíveis?
São, é um facto, mas já agora vamos começar um bocadinho mais à frente, que é a atenção com os zigue-zagueados por meio do carro, justamente por causa disto que acabámos de falar, que é a questão da segurança. Ou seja, se nós queremos de facto ter uma condução segura, e nós vemos muitos automobilistas a fazerem barbaridades, se é permitida a expressão, sem pisca, etc., pelo meio das vias, ora, se tu vais numa moto, a forma como tu podes olhar à volta é um bocadinho diferente daquilo que aprendes a fazer nos automóveis. Aliás, grande parte das pessoas que têm muita experiência de andar de moto dizem que conduzem melhor o carro hoje em dia porque se habituaram a olhar mais para o lado, ou habituaram-se a ver mais até do trânsito. O que é normal, porque tu tens de ter atenção ao que vai acontecer com o carro da tua frente, que de repente pode mudar de faixa só porque lhe apeteceu. Enquanto tu, se fores no carro imediatamente atrás, portanto, se fores dois automobilistas, essa mudança de faixa permite travar com algum cuidado, sem problemas. O zigue-zaguear ainda tem outra coisa, é que na verdade não é permitido, é preciso dizê-lo, ou seja, legalmente tu não podes andar de moto ali pelo meio dos carros, no meio do trânsito. Portanto,
ultrapassar é sempre pela esquerda.
Exato, é? Exato. Essa é a primeira, e eu vou juntar outra. Se houver lá um traço contínuo, também é válido para ti.
Pois.
Portanto, se fores numa zona onde tens traços contínuos no meio da estrada, não significa que tu podes ultrapassar o traço contínuo só porque vais de moto. E pô, podemos continuar a somar. A berma não foi feita para motas. E podemos continuar a somar. Portanto, este tipo de coisas, sim, vencem no trânsito, acima de tudo, porque tu tens inclusive as zonas da cidade hoje em dia onde é possível circular na zona base, não são muitas, mas tens, até não sei, em grande parte delas, até não sei porque é que não são praticamente em todas, mas repara, tu ganhas muito, muito, muitas horas, onde é que tu ganhas de facto muito tempo. Quando os carros começam a parar, particularmente numa fila, e se tu tiveres duas, três faixas, aí sim o carro tem que estar realmente parado, porque não consegue ultrapassar o carro da frente. E a moto, de facto, desde que cumpra aquilo que nós acabámos de dizer em termos de regras básicas, consegue passar pelo meio do trânsito e andar para a frente e não ficar parada. E, portanto, aí vencem, mas vencem largamente.
E vencem também do estacionamento.
É verdade. Para já, convém... convém sublinharmos uma coisa. Nós estamos a dizer estacionamento, mas não estamos a falar de cima do passeio. Só para ficar bem claro.
Mas isso quer no carro, quer numa moto, não é? Só... Também há muita gente de carro que estaciona em cima do passeio.
É, e bicicletas e por aí fora. Portanto, nós já falámos aqui sobre isso, até noutras formas de mobilidade. Tu e muito bem referes que os carros também, muitos deles ficam fora das zonas de parqueamento em cima do passeio. Mas as motas também é ilegal ficarem estacionadas em cima do passeio. No entanto, há uma grande vantagem. Há várias zonas, inclusive onde há parquímetros para os automóveis, tem zonas de motas. As motas não pagam parquímetro e consegue-se utilizar zonas específicas para tu poderes parquear de forma simples e de forma rápida. E tens muitas zonas em Lisboa onde, de facto, junto aos estacionamentos da operadora, tens zonas específicas para motas. Essa é uma vantagem. Tens mais, e uma delas eu até acho bastante curiosa, é que há vários centros comerciais onde é possível estacionar as motas de forma gratuita. Eu acho que isso é uma ideia excelente que a grande parte dos operadores de centros comerciais têm, porque até mesmo alguns antes da própria cancela, tens logo ali uma zona só para guardar motas. É um bom incentivo até à mobilidade, no caso das duas rodas, porque de facto ocupam também menos espaço debaixo do centro comercial do que um automóvel, e portanto acho que é simpático oferecer-lhe a estadia, por assim dizer, à moto. E depois, aquilo que nós falávamos do poder estacionar onde queres é um bocadinho como dizias, aqui à porta da rádio, e não só, é, tu tens vários parques industriais hoje em dia, e não só, onde já tens várias dificuldades em conseguir estacionar, e a moto, qualquer buraquinho entre dois carros, tu consegues sempre estacionar.
Podcast Away.
Esperamos ter ajudado na questão. Pode ouvir as respostas a mais questões nos outros episódios do Podcast Away, que pode encontrar no site da Rádio Comercial, no site da Away e nas várias plataformas agregadoras de podcast. Obrigado.
Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.